Olá, seja muito bem-vindo a Before Church. Hoje nós daremos continuidade à série Romanos, Uma Vida de Fé. Estamos na semana 11 e o tema de hoje é O Espírito é Vida, com base em Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 11. Este sermão ele corresponde ao dia 11 de setembro de 2022. Daremos início à mensagem. Hoje é um dia interessante. É um dos raros dias em que o 11 de setembro ele cai em um domingo. Este dia ele nos traz muitas lembranças, onde estávamos, o que nós estávamos fazendo e o que mudou. Eu lembro-me que após 11 de setembro houve uma tensão incomum no ar, como nação, como nossa liberdade que foi atacada. E havia um desejo nacional de proteger nossa liberdade. E, no entanto, uma tentativa de proteger nossa liberdade, como essa coisa abrangente que nós chamamos de liberdade, também nós estávamos ali desistindo ou perdendo algumas outras liberdades menores. Foi uma época bastante interessante e tem sido interessante desde então. Aqui está o que notei sempre que começamos a falar sobre a liberdade. As orelhas das pessoas se abrem, porque todos nós queremos liberdade, todos nós temos o desejo de ser verdadeiramente livres. Então, mas o que significa liberdade para você? Se você pintasse um quadro de liberdade em sua mente, como que é que seria essa imagem? Seria uma vista, um topo de uma montanha? Seria uma águia voando? Seria uma bandeira balançando ao vento? Eu sei qual é o meu e vou compartilhar aqui com vocês um pouco mais tarde. Mas eu quero que você pense sobre isso. O que significa liberdade para você? Veja, nas últimas semanas temos lido a carta de Paulo à Igreja Romana. E eles são um grupo de pessoas, como qualquer grupo de pessoas, que estão tentando construir uma vida de fé nesta realidade de quem Jesus é. Então, Paulo está escrevendo para ajudá-los e a ver suas vidas aí com mais clareza, e para entender o que está acontecendo espiritualmente e fisicamente também. E ele está explicando porque certas coisas são do jeito que são, na verdade. E como na semana passada ele falou sobre por que fazemos as coisas que não queremos fazer e não fazemos as coisas que queremos fazer. E é um dos temas ou ideias repetidos que ele nos deu é que, na verdade, estamos em um cativeiro, ou fomos mantidos em um cativeiro pelo que ele se refere como a carne. Em outras palavras, Paulo afirma que não somos realmente livres. Você não é livre e eu não sou livre. Se estamos vivendo de acordo com nossa carne ou a natureza pecaminosa. Eu tenho que fazer uma pausa aqui e salientar que a antítese completa de que o nosso clima cultural está aqui nos dizendo. Na verdade, a sociedade hoje diz que a liberdade vem, na verdade, quando você faz sim o que você quer, quando você quer que você siga aí seus sentimentos, satisfaça todos os seus desejos, e talvez você tenha ouvido alguns dizerem que você precisa ser fiel a você mesmo. E eu não discordo disso necessariamente. Talvez você tenha ouvido isso algumas vezes já durante a sua vida. E eu gostaria apenas de fazer aqui uma pergunta esclarecedora. Mas, na verdade, qual eu essas questões se referem? Porque Paulo, ele parece indicar que existem dois aspectos de quem somos. Lá está o velho Brad e aqui está o novo Brad. E há uma nova liberdade para o novo Brad. O problema é que viver como uma pessoa liberta nem sempre é tão fácil como parece. Lutamos, claro que lutamos, claro que sim. Nós temos dificuldades em entender como superar as coisas em nossas vidas, ou decidimos que não deveriam estar lá, ou que Deus decidiu que não deveria estar lá. E nos pegamos fazendo, sim, algumas perguntas. Os seguidores de Jesus Cristo, eles passam suas vidas inteiras na Terra frustrados por falhas contínuas? E não há poder fornecido para alcançar a vitória? A resposta para a primeira pergunta é não. E não temos que gastar nossas vidas frustrados. E para a segunda, a resposta é sim. Sim, nós fomos dado o poder de alcançar a vitória. Então, em Romanos, no capítulo 8, ele descreve o ministério do Espírito de Deus, que é a nossa fonte de poder. E o segredo para a vitória espiritual na nossa vida diária. Vamos então descobrir hoje o princípio mais significativo de viver e tornar-se uma pessoa de fato livre. Se você tiver sua Bíblia, pode abrir comigo em Romanos 8, ou você pode nos acompanhar a seguir. Romanos 8, de 1 ao 4. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andando segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Eu preciso aqui fazer uma pausa e descompactar esses quatro primeiros versos. Eu quero explicar que Paulo aqui ele está dizendo como uma espécie assim, de ilustração. Talvez isso já tenha acontecido com você. A ilustração aqui é uma correnteza. Vamos supor, você está na praia e a água parece realmente muito atraente. E provavelmente não é a praia do Oregon, né? Mas talvez. Então, você entra ali na água e está se divertindo e tudo mais, e você está alheio a qualquer tipo de perigo. Então, de repente, você percebe que está sendo carregado em uma direção oposta. Isso é chamado correnteza. Se você não tomar cuidado, você pode ser levado para o mar. Então, o que é que você faz? Você começa a nadar e coloca a sua vista na praia. E você diz: eu vou nadar até a praia e eu tenho que fazer isso, senão eu vou me afogar aqui e morrer. Então, você começa a nadar com todas as suas forças. E, em pouco tempo, você está cansado, seus braços parecem que são feitos de chumbo. Você mal consegue levantá-los para fora da água, mal consegue movimentar suas pernas. Você está sendo engolido, água salgada, está engolindo água salgada direto, e você está começando a perder a sua esperança. E nessa mente, o nosso coração e o nosso coração e no nosso coração estão cheios de desespero, e nós estamos pensando: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E você continua nadando, trabalhando. E não consegue nenhuma progressão, e a gente continua sendo ali puxado cada vez mais longe, não importa quão duro a gente trabalhe, né? Então, estamos indo junto na vida em algum momento e percebemos assim a nossa distância de Deus. E percebemos que estamos longe de Deus e que algo está faltando, que precisamos fechar essa lacuna. E é quando olhamos para a praia e percebemos que temos muito ainda que fazer. Então começamos a trabalhar e começamos a buscar a Deus. A correnteza é o que Paulo chama da lei do pecado e da morte. Ela está nos afastando cada vez mais da praia, independentemente do quão difícil nós ali estamos nos esforçando, trabalhando. E nós não somos fortes o suficiente. Portanto, a única conclusão lógica aqui é que vamos morrer aqui. Mas por quê? Porque a lei não muda. Porque ela continua em nossas vidas e continua ocorrendo, seguindo ali a corrente. A lei, ela é um absoluto em um mundo de relativismo. Nós não conseguiríamos sair dessa situação sozinhos. Agora, esta é a minha parte favorita dessa ilustração. Enquanto estou lutando e percebendo a minha situação, eu ouço uma voz. Eu luto e ali eu estou em pânico, estou pronto para afundar. E a voz diz: vem a mim e eu vou te salvar. E eu me viro e há um cara em um veleiro. Então aqui está esse veleiro, e o cara no veleiro não é outro, nada mais nada menos que o próprio Jesus. E ele está dizendo: você está nadando contra a corrente, você não pode fazê-lo por você mesmo, mas venha a mim e eu vou te salvar. E então aqui eu estou em minha exaustão e meu desespero. E ele tem sua mão que se estende até mim e diz: venha e eu vou te puxar para dentro do meu barco, eu vou salvá-lo. E você pode aproveitar o passeio comigo. E o que é que você disse? Não, não estou bem, não vou conseguir. Eu sou duro, não estou esperando algo. Na verdade, um pouco mais esportivo ali para vir de encontro. Eu não gostaria de algo com um pouco mais de espaço, talvez um barco com uma geladeira, uma cabine agradável para descansar um pouco e assim por diante. E é isso que as pessoas dizem antes delas ficarem desesperadas. Então, quando percebemos quão desesperadora é a situação, nós voltamos e você se apega e deixa ele, na verdade, te puxar para dentro. E ele te puxa para dentro do barco e ele te diz: Eu vou te levar para a praia, eu vou te levar até lá. Farei o que você não pode fazer por si mesmo. Você está no meu barco agora, é o que Jesus está dizendo. Isso é o que significa ser liberto da lei do pecado e da morte. Eu não consigo chegar à costa, mas agora, colocado no barco de Cristo, eu sim posso relaxar. E é somente nele que eu posso relaxar, em Cristo Jesus. O seu barco de salvação não há condenação. Sem medo da morte, sem desespero, você está livre. E nós somos puxados da correnteza e recebemos uma vida de liberdade. Como é que isso aconteceu? O que nos é dito no versículo 3 é que Deus providenciou o que a lei não poderia fazer, o que a lei não pôde fazer. Deus fez. Ele cumpriu uma exigência da lei em nós. E agora significa que Deus, quando Deus olha para mim, ele vê alguém que, agarrado pela mão de Cristo, que nele depositou minha fé para a salvação. Então, quando Deus olha para mim, ele não vê o que eu fiz, minha vida miserável, se debatendo ali na água. Ele vê o que Cristo fez em meu favor. E agora então você diz: Ok, essa é minha estatura ou essa é minha posição? Agora, como é que eu vivo realmente? Celebramos juntos, cantamos juntos, estamos focados no Senhor. E amanhã vamos trabalhar, vamos estar na vida cotidiana, também vamos dizer. Tão bem como eu me senti ontem, a grande decisão que tomei, acho que a partir desse momento eu vou caminhar piedoso e vou viver justo. Então nós descobrimos que o pecado brota em nós e a tentação brota e fica sugando para que eu e você se sinta realmente horrível. Então o que que nós fazemos aqui? Bem, algumas pessoas dirão que o segredo é que você precisa de mais regras para a sua vida, que você precisa é de um sistema legal novo e melhor, que você precisa de uma lista de verificação e assim escrevemos nossas pequenas regras. Tem que ir à igreja pelo menos 3 vezes por mês. Eu ouvi dizer que devemos dar o dízimo ou dar 10% da minha renda ao Senhor e eu vou fazer 11 só para ter certeza, né? E cobrir os efeitos inflacionários que Jesus pode estar sentindo. Ah, e eu vou então orar 3 vezes por dia e eu só vou ouvir a rádio K-Love. E eu poderia até comprar uma calça cáqui e uma camisa formal. E você entendeu a ideia? Aqui, certo? Deixe-me ser meticulosamente claro, se no meu sarcasmo não deixou claro o suficiente esse, na verdade, não é um segredo. A resposta ao segredo, se você quiser, é encontrada onde você está localizado quando Jesus te puxa da correnteza. Voltemos à ilustração. Em que Jesus estava quando te pegou? Em um veleiro. Você está no veleiro. Qual é a fonte de energia de um veleiro? É o vento. Você sabia que os antigos hebreus usavam a palavra ruach para descrever e nomear o espírito animador de Deus? Ruach. Era também a palavra que eles usavam para respiração ou vento. Enquanto eu escrevia estas palavras, estava sentado na minha varanda de trás, então surgiu uma brisa e eu pude sentir o ruach pressionando o meu rosto. Houve força, houve poder. Houve movimento e ainda é completamente invisível. E no capítulo 7, Paulo fez alusão ao que ele chegaria aqui no capítulo 8. Lemos na semana passada, mas eu guardei para hoje. E olha comigo para isso. Romanos 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não caducidade da letra. E ele falava aqui o novo caminho do Espírito, e não estamos mais presos pela lei, cativos pelo pecado. Em vez disso, somos alimentados pelo vento do Espírito. Quando Jesus estava falando com seus discípulos após sua ressurreição, ele disse a eles: Eu vou enviar meu Espírito para vir ao seu lado. Na verdade, ele disse: Você terá poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Então, quando a primeira igreja começou, ela explodiu. E você sabe o que eles tinham? Eles tinham um monte de pessoas normais, reais, que aprenderam sobre um caminho novo do Ruach. Não foi sua ambição, dons ou talentos, ou localização que fez a igreja primitiva na comunidade dinâmica que mudou o mundo. Foi a presença e o poder do Espírito Santo. E é para isso que Paulo está nos despertando. Ele agora é a fonte de energia em minha vida. Ele é o vento das velas do barco em que eu vivo. E esse vento sempre sopra. O Espírito de Deus trabalha constantemente. O próprio fato de você experimentar o movimento em relação às coisas espirituais e às coisas de Deus é a prova de que o Espírito de Deus está em você e te libertou. E como queremos viver? É disso que trata os próximos versículos, Romanos 8, 5 ao 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Quando eu imagino como é a liberdade, a ilustração explica bem o que eu sinto. A minha primeira foto é de um barco e a segunda foto é eu navegando, Pastor Brad. Então, essas são algumas fotos do início do começo deste ano. O mar é um dos lugares mais libertadores em que eu posso estar. Mas esta viagem foi a primeira vez navegando em mar aberto e eu prestei muita atenção a tudo. Então, eu estou navegando nesse enorme catamarã que só tinha um leme funcionando e eu tinha que prestar atenção constantemente para capturar o vento, conforme a ilustração que o pastor apresentou. Estamos aprendendo a capturar o vento, estamos aprendendo a capturar o vento espiritualmente também. Então, o que estou aprendendo a fazer em Romanos 8, como ele está nos ensinando, é como aproveitar, como alavancar e colocar em uso a plenitude do Espírito que está presente em mim, na minha vida. Eu vou fazer aqui uma coisa, e é disso que se trata a vida do Espírito. É isso que é ser cheio do Espírito. Como então capturamos o vento? Eu quero ser prático aqui e quero manter isso simples. A primeira coisa é esta: não coloque sua mente nas coisas da carne. Quando eu estava navegando, alguém vinha falar e eu desviava olhar e etc. Então eu colocar a mente nas coisas da carne é permitir que o velho Brad ou os desejos do meu antigo eu passem a dominar o meu pensamento, meus impulsos, minhas apetites, meus quereres, os meus desejos. Então, são todas as coisas naturais e normais de se ter, porque realmente nós somos humanos. E não é uma questão de que essas coisas acontecem, é uma questão de quando acontece. Então, quando colocamos nossas mentes neles, nessas coisas, quando essas coisas se tornam nossa preocupação ou nossa ocupação, então Paulo diz que há uma morte que vamos encontrar. É como perder o vento das velas. Agora, pense comigo aqui por um momento. Pare um pouquinho e pense, o que ocupa a sua mente a maior parte do seu tempo? A sua mente fica fixada na carne? Isso é morte. Então agora diz que a mente fixada não diz que a mente fixada na carne morrerá. O que diz é que a condição presente da mente que está na carne está morta. Está morta, não está viva, não tem animação, não tem sensibilidade para as coisas do espírito e as coisas da eternidade. Na verdade, essa é a condição. Não coloque sua mente nas coisas da carne. Em vez disso, coloque sua mente nas coisas do espírito. Começa com o reconhecimento de que você é uma pessoa realmente espiritual. Eu não quero assustar ninguém aqui com conversa mística maluca, mas a realidade é que o que faz o cristianismo funcionar e o que nos torna o que é a experiência de estarmos no nível espiritual, realmente algo sobrenatural. E se não é sobrenatural, então não é cristianismo. Nós precisamos dar o que o mundo físico, mais do que o mundo físico, perdão. Precisamos mais do que podemos ver ou tocar, nós precisamos do Espírito. Paulo ora em Efésios capítulo 3 para que sejamos fortalecidos com o poder no homem interior. Devemos começar a nos ver como esses seres espirituais. Se eu me vejo como espiritual, então eu tenho a mesma consideração e mais para o meu espírito do que para com o meu corpo. Vocês entenderam? Então, agora, o que você tem que fazer para sustentar o seu corpo? Você tem que comer, certo? Você tem que dar ao corpo algum descanso, exercícios, todos esses tipos de coisa. E à medida que eu envelheço agora, eu estou aprendendo que eu tenho que ouvir o meu corpo. E se eu me vejo como espírito, eu vou dizer o mesmo tipo de coisa para a minha vida espiritual. Preciso me sustentar espiritualmente, ou ser sustentado espiritualmente. Eu tenho que ingerir nutrientes que são espirituais. Eu tenho que aprender a me exercitar espiritualmente. E a Bíblia nos diz que esta é a palavra de Deus que é o sopro de Deus. A palavra de Deus soprada ali, a mesma palavra que nós temos para o Espírito, é sopro, o vento de Deus. Para que esse seja o livro dele, e se o Espírito vai trabalhar em nossas vidas e vamos exercitar as nossas vidas, então nós precisamos conhecer esse livro. Passando um tempo lendo, estudando, fazendo perguntas difíceis quando chegamos nelas, e queremos ver as nossas vidas conformadas a ela, de acordo com ela, com ele, com esse livro. E o que mais sabemos sobre o Espírito de Deus? Ele é o Espírito que se comunica conosco espiritualmente. Ele se comunica com Deus ao homem e ao homem a Deus. Para que você receba esse empurrãozinho, ou alguns podem chamar de alerta ou um pressentimento, colocar a mente no Espírito significa que não estamos ignorando essas coisas, mas em vez disso, nós inclinamos e prestamos atenção. Então, bem aqui neste capítulo, em Romanos capítulo 8, ele diz que ele faz intercessão por nós com gemidos profundos demais para descrever. Tipo, mesmo quando não sabemos o que dizer, o Espírito nos encontra lá. Isso significa que simplesmente focamos a atenção da nossa mente no Espírito de Deus e talvez nem saibamos o que dizer. Então o que Paulo quer dizer é que você e eu somos o leme e estamos aparando as velas e definindo um curso e monitorando. Continuamente, então, o vento do Espírito, então que o vento do Espírito esteja em nossas vidas. Eu vou encerrar com essas palavras de Romanos 8. 8, versículo 9 ao 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus, Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, se você quer ter liberdade, liberdade real, é quando movemos nossa atenção ao Espírito que vive em você, e nós ouvimos e os deixamos conduzir. Se o Filho te libertou, você é livre mesmo. Amém? Obrigada por nos acompanhar até aqui. Espero encontrar vocês na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus.